Entrevista.
Norte, mais norte do Brasil, lá no Rio onde o Rio Amazonas encontra o mar, existe um tesouro natural recém-descoberto. É um recife de corais escondido em uma região onde ninguém imaginaria ser possível existirem corais. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Helena Espíritos, que é porta-voz da campanha de clima e energia do Greenpeace. E é esse o nosso assunto, os corais da Amazônia. Helena, bom dia.
Olá, bom dia.
É um prazer tê-la aqui conosco, Helena, para falar dessa coisa rica que existe na nossa Amazônia. Fale um pouco dessa descoberta e a importância dela, esses corais na Amazônia, Helena.
Para começar, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje. E a história dos corais é bem interessante, na verdade, porque ela começa em 1972, quando uma vez em um congresso alguém falou sobre a possibilidade de existirem corais naquela área. Mas já existia o conhecimento popular, né, de que algo existia ali, porque as pessoas já viam que lá era uma região onde tinha muito peixe, tinha lagosta, então a população local já pensava que algo tinha lá. E foi por essa curiosidade que alguns pesquisadores, principalmente da Universidade da UFRJ do Rio de Janeiro, foram numa expedição lá para tentar fazer pesquisa e tentar descobrir que tinham corais. É claro que na época que eles foram, todos acharam que eles eram loucos, porque quem ia esperar coral no Amazonas, né, na foz do Amazonas. Uhum. Mas eles foram lá, eles fizeram pesquisa, coletaram e viram que é uma biodiversidade incrível lá embaixo. Então existem corais, existem rodolitos, existem esponjas, um monte de peixe. Então foi uma história muito interessante de pessoas que foram realmente com a cara e com a coragem para tentar procurar uma coisa que eles acreditavam que existia.
Essa localização desses corais fica exatamente aonde, hein, Helena?
Olha, é impressionante, mas esses corais cobrem 9.500 quilômetros quadrados. Isso quer dizer que elas vão do Amapá, quase na fronteira com a Guiana Francesa, até o Maranhão. É um recife de coral gigantesco.
Enorme, realmente é enorme. Muito grande, né? Porque, assim, os corais se formam em águas mais claras, né? E as águas dos rios são meio turvas, né? Meio barrentas, né, Helena?
Exatamente. E por isso que na época ninguém queria acreditar neles que ali tinha coral. Mas o que foi incrível é que até agora com a nossa expedição, junto com o Greenpeace, né? Que eles estão a bordo do Esperança, um dos nossos navios, que a gente viu que ao mergulhar, você passa por uma parte em que a água é barrenta mesmo, que tem aquela pluma que a gente conhece do Rio Amazonas, né? E para nossa surpresa, quando você vai descendo, a água começa a ficar super límpida. E é uma água que daí já é água salgada, é água do mar mesmo. E daí por isso que você consegue encontrar os corais lá. Uhum. E na verdade, esses corais também são corais um pouco diferentes. Então, eles não precisam de tanta luz para se formar como corais normais. Isso que torna eles até mais especiais ainda.
E as primeiras fotos foram publicadas há poucos dias, né, Helena?
Ah, elas foram. E, nossa, elas são incríveis, né? Elas são lindas.
Agora, a que profundidade que esses corais estão, Helena?
É incrível de acreditar, mas eles estão a 180 metros, 220 metros de profundidade. Eles estão bem lá no fundo.
É realmente uma coisa riquíssima, linda, onde ninguém imaginava, como você falou, né, Helena? Aparece esse bioma, né? Porque são mais de 9 mil metros quadrados, né? Quilômetros quadrados.
quilômetros quadrados, é muita coisa. É quase 6 vezes a cidade de São Paulo, sabe?
Gente, é incrível
então,
isso.
Então, é incrível. E é uma coisa que, pra gente, é muito emocionante, porque é, de novo, mostrar como a biodiversidade do Brasil é incrível e é tão importante de ser preservada. Porque o mundo inteiro tá olhando pra gente de novo e vendo e renovando esse amor pela biodiversidade brasileira. Então, isso nos dá não só muito orgulho, mas nos dá muita urgência de realmente proteger o nosso Brasil, né? Sim. Proteger o que a gente tem aqui.
E eles são diferentes, esses corais são diferentes, porque, assim, é uma mistura de água doce, né, do rio Amazonas,
isso,
com a água salgada do Atlântico. E aí, a formação deles, como é que é? Tem uma cor diferente? Tem uma forma diferente também, esses corais?
Eles são bem diferentes mesmo, porque apesar de ter essa diferença de água, na parte onde eles estão é água salgada. Mas o que torna eles mais diferentes é que, como tem a pluma em cima, chega pouca luz lá embaixo. Então, a gente achou que os corais seriam até bem sem cor, porque normalmente o que dá cor aos corais são os vegetais que tem neles, né? Que a gente chama de coral, mas na verdade são recifes, né? Porque eles são formados por rodolitos, esponjas, corais, tem muita coisa que forma, né, um recife de coral. E a gente achou que eles seriam bem mais apagados, digamos assim. Mas como eles têm uma coisa que chama quimiossíntese, que nada mais é do que fazer fotossíntese, que é o processo, né, que as plantas usam para fazer comida para elas próprias, só que sem a luz. Então a gente desceu e descobriu que eles são coloridos, eles são lindos, eles têm uma biodiversidade super grande, tem um monte de peixe lá, tem lagosta. O que torna eles diferentes também é que eles têm essa diferença que eles não são só corais. Eles são rodolitos e esponjas, que são outros tipos de animais e vegetais. Você me desculpa se eu começar a falar com biologuês, mas é que eu amo muito o assunto. Você me pede que eu explico, tá bom?
Nossa, é incrível. Você falou que os corais assim são formados por animais. Então, são seres com vida, né, Helena?
São seres com vida. Não, e o que eu acho muito divertido de pensar é que não são só seres com vida, mas são seres que produzem também calcário. Então, os corais são formados por vegetais, animais e minerais. É um sistema muito completo.
É completo. E se a gente imaginar que eu tô dando uma olhada no release, se a gente imaginar que nos rios a gente encontra muitos restos de árvores, de folhas.
Muito.
E como é que isso tem ajudado na formação desses corais? É uma coisa interessante, porque normalmente no mar não tem tantas árvores assim, tantas folhas, né?
Não, não tem, mas exatamente porque os corais estão tão profundos que eles passam essa área de que tem essa pluma. Porque quando a gente está navegando no Amazonas, a gente tem a impressão de que ele é marrom, que ele tem essas folhas e esses pedacinhos de árvore pela profundidade inteira, né? Mas a gente descobre que ele é tão fundo que depois de uma certa profundidade a água é completamente límpida. Então não tem mais flor, não tem mais nenhuma parte de árvore lá. A água é realmente limpinha. Tanto que quando você vê as imagens que a gente lançou agora, você vê realmente que é uma coisa completamente límpida, né? É só água mesmo. Só água salgada que já é do mar.
É, né? E quais são os peixes que vivem por lá? São os mesmos que habitam os rios, por exemplo? Como é que é isso? Esse encontro dessas águas aí, essa mistura dessas águas, você falou que os corais estão mais em água salgada, mas muito próximo aí da água doce. Como é que é a fauna? Como é que são os peixes por lá?
Os pescadores da região vão saber melhor que eu até, mas tem muita coisa lá. Tem peixe soldado, tem peixe papagaio, tem o peixe porco, tem pargo, tem lagosta. É engraçado que é isso mesmo, tem uma união, né? Porque a Foz do Amazonas é tão incrível por isso, porque é uma união de água doce com água salgada. Então você tem várias características de coisas de água doce e coisas de água salgada. E quem mais sabe sobre essa biodiversidade realmente são os pescadores da região, né? Que já usavam esses corais que já sabiam até, sabiam que alguma coisa acontecia lá, porque tinha uma diversidade muito grande de peixes, né? Uhum. Tanto que essa área no Amapá é uma das áreas mais usadas pelos pescadores da região para pesca, não só de subsistência, né, para a gente comer, mas também para comercialização, né?
Uhum, muito interessante. Esses corais foram descobertos quando mesmo, Helena?
Os corais foram descritos ano passado, foi em abril de 2015.
Uhum.
Foi esses 36 cientistas que fizeram essa pesquisa.
E as primeiras fotos publicadas agora, e é uma coisa linda e rica, e eu quero muitíssimo agradecer a você. Eu senti toda a sua energia, Helena, pelo carinho que você tem por esse trabalho. É sensacional, viu? Parabéns.
Nossa,
pelo trabalho.
Muito obrigada mesmo por me receber. E olha, eu fico emocionada de conversar com vocês. Eu fico muito feliz, sabe, de poder de ir para a Amazônia, de ver então, a biodiversidade de lá e de, principalmente as pessoas, né? Porque a população da Amazônia é incrível, né? Toda vez me emociona. Eu sou do interior de São Paulo e toda vez me emociona quando eu vou para aí. Então, muito obrigada mesmo por conversar comigo hoje, viu?
Que bom, Helena. E essa emoção também eu compartilho com você, porque trabalhar e fazer coisas para nossa Amazônia é a maior honra que a gente pode ter, né, Helena? Que bacana.
Com certeza.
Obrigada, Helena. Um grande beijo. Parabéns pelo trabalho. E em outra oportunidade, eu já quero convidá-la para participar conosco, tá bom?
Ah, pode contar comigo. Obrigada mesmo, viu? Beijão.
Outra, Helena. Tchau.